Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é CTO da Cato. Éber Duarte, seja muito bem-vindo ao DDT.
Olá, André. Olá a todos os ouvintes aqui. Obrigado aqui pelo convite, por poder participar desse bate-papo aqui sobre tecnologia.
Muito bom, obrigado a você. Para conversar com o Éber, está aqui meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel?
Tudo bem, André. Obrigado, Éber, por conversar com a gente.
Legal, vamos nessa então. Éber, vou começar falando sobre essa sua virada. Você está aí há quase 2 anos como CTO, mas vem de infra. Tem uma carreira ali construída em banco de dados e infra. Muitas vezes a gente vê CTOs vindo de dev com um perfil diferente daquele que vem da infraestrutura. Como tem sido essa mudança e o que você precisou adequar no teu mindset, na tua forma de trabalhar para tirar a infraestrutura do coração só e olhar para a tecnologia de uma forma mais ampla para ajudar a Cato a atingir suas metas?
Legal, André. Eu acho que essa é uma pergunta excelente. Na verdade, antes de eu ingressei na Cato, né, como DBA, mas antes disso, eu tive uma passagem por desenvolvimento de software, né? Então, já fui engenheiro de software, já liderei times aí de desenvolvimento e tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa que, na época, ela representava aqui a MySQL aqui no Brasil. E aí comecei a ter esse olhar mais amplo, né, da tecnologia como um todo. Não só a linha de código ali, o sistema rodando, mas todas as suas dependências, né? Então, essa visão mais holística. E aqui na Cato, com a questão da infraestrutura e o banco de dados, ele é uma peça central, né, nessa arquitetura, e ela dá uma... trabalhar, né, cuidar desse pedaço da solução, permite com que a gente olhe para outras questões também que vão além da infraestrutura, né? Então, muitas vezes, você tem uma questão de desempenho da sua plataforma que se manifesta no banco de dados, mas às vezes está lá na aplicação por uma falta de um cache, de uso de cache, ou por um uso excessivo ali de consultas no banco que poderiam ser evitadas. Então, eu sempre tive esse papel de consultor aqui, né, de uma proximidade muito grande com o desenvolvimento, e trabalhar em conjunto com eles para poder identificar, né, oportunidades ali, gargalos, etc. E também prover soluções que fossem escaláveis e resilientes, né, que é um requisito super importante aqui. Quem vive infraestrutura, em geral, está mais conectado com isso, né? Tem uma lição interessante aqui, que tudo falha, né? Tudo vai falhar em algum momento. E a gente precisa construir soluções. Lá em ciência da computação, né, a gente fala que falhem graciosamente, né, quando há alguma falha, que a gente consiga sobreviver àquela falha. Então, de fato, eu já tinha um trabalho bastante próximo com desenvolvimento, com engenharia de software, e fui passando também... Eu cuidava de toda a TI da Cato, né? Depois fui DBA, depois assumi toda a TI, exceto engenharia, desenvolvimento de software. E ali eu cuidava também, tinha responsabilidade sobre plataforma de terceiros, né? Então, pacotes de solução que a gente compra para atendimento, call center e tudo mais. E isso sempre demandava um conhecimento ali de implantação, de customização de software. Então, isso sempre teve muito presente na minha vida. E aí eu fui tendo contato com frameworks, né, de trabalho, ágil. A Cato adotou agilidade bastante há algum tempo, então fui tendo contato com essas práticas também e sempre fazendo um trabalho muito próximo ali com a engenharia. Então, para mim, essa transição ela foi facilitada, né, por já ter essa proximidade e também já ter um pouco desse background lá atrás. Mas, de fato, né, pensar a entrega de valor, né, de soluções lá na ponta para o cliente e como que a gente se abstrai um pouco da tecnologia pura, né? A gente precisa entregar o valor através da tecnologia. A tecnologia não é o fim. Então, esse, para mim, foi um grande desafio aqui de aprendizado.
Legal ouvir você falar, né? Que a gente vê o aprendizado do mercado caminhando nessa direção de como a tecnologia deixou de ser um setor isolado da empresa e passa a permear e capilarizar todos os diversos setores, assim. Inclusive a sua posição é uma posição que exige muita inteligência de entender aonde a tecnologia pode otimizar as diferentes frentes do negócio. E eu queria ouvir de você, justamente, como o André bem falou, da sua origem técnica, como é que é a sua relação com a entrega final de valor para o usuário? Como é que a empresa, a Cato, no caso, lida com isso, com você e com essa equipe, enfim, também de tecnologia?
A gente está, Daniel, a gente está organizado aqui em squads, né, em times multifuncionais, onde eu tenho o meu time ali de engenharia, né, também tenho pessoas de infraestrutura, né, então a gente tem uma cultura DevOps aqui, a gente fomenta as práticas DevOps, e tenho também pessoas de produto, né, então tem o gerente de produto, e design, né, Product Design e UX. E em alguns squads também a gente tem pessoas de marketing e PMM. Então a gente tenta trazer para esse contexto da entrega todas as visões, né? E o time de estratégia também, a gente tem um time de estratégia na empresa, e eles nos ajudam também com frameworks para como que a gente identifica demandas, né, necessidades do cliente, além ali, obviamente, de pesquisas e até análise das informações que a gente tem na própria plataforma, que nos dá uma boa visibilidade de como o usuário está interagindo com as features, o que que está funcionando, o que que não está funcionando. E aí a gente organiza isso num modelo de OKR, né? Então a gente pega ali as prioridades estratégicas, né, com uma visão de qual valor, qual que é a entrega de valor e qual que é a monetização e tudo mais. E a gente distribui isso nos times com uma visão de OKR para que essas pessoas trabalhem. Então, a gente tem um processo de desenvolvimento de soluções, né? A gente usa o Dual Track, então tem uma linha, né, de discovery de necessidades ali de produto, e a linha de delivery, né, que é propriamente dito, uma vez estabelecido qual é a feature, qual é a prioridade, já tendo experimentado isso com o usuário, porque esse é um grande desafio, né? O tempo de engenharia é um trabalho bastante complexo e caro, né? Então, se você vai implementar coisas que não serão usadas, não faz muito sentido. Então, a gente precisa primeiro descobrir o que é importante para os usuários e, a partir daí, né, de muita experimentação com o usuário e etc., a gente vai para a etapa que é mais custosa, mais desafiadora, que é, de fato, implementar o software e entregar isso em produção para os clientes, né? Então, essa é a nossa dinâmica. A gente trabalha, a gente está num processo de modernização da plataforma, então isso é natural, né? Todo software tem um ciclo de vida, e a gente está quebrando esse software, essa plataforma, em papéis e responsabilidades bem definidos, contextos ali, de forma, domínios, né? De forma que cada time consiga evoluir e entregar valor, né, para esses clientes de forma independente, né? Que a gente não tenha muita dependência entre times para que a gente consiga ser mais ágeis no sentido de velocidade mesmo, e fazer essa entrega de uma forma muito efetiva. Então, a conexão nossa em tecnologia com os usuários está muito nos indicadores. Então, a gente tem ali vários indicadores de uso, de performance, de experiência, de NPS, por aí vai, que a gente usa para poder nos orientar e nos aproximar daquela necessidade, daquela visão do usuário final, né? Então, é mais ou menos isso o nosso modelo aqui de operação.
Pensando nesse modelo, na adoção dos squads, de métodos ágeis e tudo que isso representa, não só em termos operacionais, mas até em termos filosóficos, né? A forma que se pensa a tecnologia, a forma que se pensa os produtos que vão ser entregues, o quanto você consegue ver de diferença nesses quase 15 anos de Cato que você tem em relação ao pensamento? Você vê ganhos ao adotar esse tipo de estrutura? Há quanto tempo vocês têm usado? Conta um pouco desse amadurecimento.
Tá, legal. Sem dúvida nenhuma, né? Então a gente... qual que era o grande dilema, né? Que o Ágil veio aí para tentar ajudar a gente a resolver. Antes a gente ficava muito tempo pensando o que fazer, né? Planejando e estruturando ali um produto, uma feature. E a implementação disso, às vezes, é muito demorada. Então, você tinha um time to market mais longo e algumas vezes, ou você chegava com esse produto depois de algum concorrente, ou você chegava com um produto ou uma feature que não havia interesse, né, para o usuário naquele momento, né? Talvez quando você acessou o ambiente, ele tinha aquela demanda, mas depois de um tempo, né, que foi quando você conseguiu entregar, a gente já não conseguia capturar esse valor. Então, a mudança para o ágil, ela nos permitiu pensar, eu brinco aqui, né, você pegar um elefante e quebrar ele em pedaços menores, né, ou pensar de forma evolutiva. Então, em vez de entregar um avião, a gente entrega, sei lá, em vez de entregar uma moto, eu entrego um skate primeiro e vou evoluindo a partir do skate. Então, a gente começou a fazer trabalhos menores, né? E muito teste, muita experimentação. Então, essa cultura, para mim, o que foi determinante nessa mudança é um pensamento no valor entregue e não no código, né? ou na feature. Que a feature pode ser super legal, bonita, tal, bem feita, com uma boa usabilidade, bom desempenho, etc. Mas ela não resolve o problema do cliente. Então, no fim do dia, né, a entrega de valor fica prejudicada. Então, na minha visão, a gente, primeiro, foca energia no aprendizado, né, na entrega de valor. Segundo, economiza energia com implementações que eventualmente são caras e demoradas, custosas, sob todos os aspectos, e que depois não são usadas, né? Ou não entregam valor. Então, para mim, essa foi a grande mudança. Depois desse modelo a gente adotou o ágil, se a memória não me falha aqui, em 2009, 2010, a gente começou com isso. 2011, por ali, o time começou a experimentar esse modelo, os times. E lá em 2016, por aí, mais ou menos, a gente adotou esse modelo de times multifuncionais, né? E aí vem uma outra perspectiva, né? Quando você coloca um time multidisciplinar para trabalhar junto, você aumenta muito o potencial primeiro, de inovar, né? De fazer as coisas de um jeito diferente. E segundo, de você capturar perspectivas diferentes de uso daquela plataforma, né? Então, a gente tinha ali a visão do pessoal de PMM, por exemplo, que está lidando ali com o empacotamento de produto, com a venda, muitas vezes o pessoal de marketing que recebe reclamações, que recebe sugestões, dicas de melhoria e tudo mais, e o próprio pessoal de produto e UX que trabalha muito com pesquisa, né? Então a gente tem um time de pesquisa que vai ali a campo, né, conversar com os clientes, entender o momento, quais são as demandas. Então, para mim, essas duas grandes frentes aqui é que foram o grande diferencial para a gente, né? Então, uma sensibilidade maior da dor lá do cliente, lá na ponta da necessidade, e uma capacidade de experimentação e testes muito maior, dado que a gente pode fazer coisas minimalistas, né? Mínimas ali, os MVPs, iterar nisso de formas variadas e só implementar aquilo que realmente faz sentido para o marketplace como um todo.
A gente conversa aqui com os nossos C-Levels convidados sempre sobre a importância dos dados, segurança de dados, e tem algumas empresas que são muito, muito óbvias de entender o uso dos dados, algumas que são mais difíceis. A Cato lida com uma coisa, lida com emprego, né, que muda a vida das pessoas individualmente, e também é um tema em pauta, uma frente forte da economia e da sociedade. Então, eu queria falar um pouco com você, entender um pouco de você, e obviamente do que você puder falar para a gente, de como é o uso da inteligência de dados de vocês. Como é que vocês usam o BI ou Big Data ou qualquer frente de inteligência de dados para extrair o melhor da solução, enfim, e ajudar seus consumidores e, por consequência, eu entendo que a sociedade também.
Legal. Essa é uma excelente pergunta, Daniel. A gente tem uma preocupação muito grande aqui em relação a esses dados, né? Dado que a gente capta dados aqui de vagas e de candidatos, e a gente usa isso, né? A gente tem uma base bastante relevante e a gente usa de várias formas aqui. Então, primeiro, a gente tem um time aqui de BI, de Analytics, né? Que trabalha aqui para a gente levantando insights em cima dos dados e provendo essas informações de uma forma inteligível aqui para que a gente tome decisões e evolua tanto a plataforma quanto o serviço, né, em termos de do que o dado está dizendo para a gente. E a gente vai um pouco além disso, a gente tem um time de machine learning, é um time internacional, inclusive, que ele atende não só a Cato, mas todas as empresas do grupo SIC. E a gente usa essa informação, esses dados, para melhorar, né, o que a gente chama de match aqui na Cato, né? Então, como que eu faço para os candidatos encontrarem aquela vaga que é a mais adequada para ele? E, por outro lado, como que eu ajudo os recrutadores a encontrar aqueles candidatos com melhor perfil para aquela vaga? Então, a gente usa essas informações, né, do dado do currículo, ali a experiência profissional, a gente usa a região que a pessoa vive, né, porque é sabido que, né, as pessoas querem o menor esforço possível de deslocamento, de tempo, para que elas também tenham consigam conciliar bem o trabalho com a vida pessoal. E outras informações de habilidades e etc. Né? Além do mais, como a gente tem vagas, né, para determinar, então, para eu entender, putz, essa vaga aqui, esses candidatos aqui fazem muito sentido para essa vaga, porque tem experiência exatamente no que está sendo pedido. E, por outro lado, a gente pode ainda ir além disso, né? Então, começar a aprender com os comportamentos. Então, por exemplo, eu sou engenheiro de dados, por exemplo, me apliquei para uma determinada vaga e eu tenho outros dois candidatos aqui na minha base com skills muito parecidos, mas que não aplicaram para aquela vaga, que tem muito perfil, né, que tem muita coerência ali com o que aquela pessoa busca. A gente pode, via machine learning, recomendar vagas para essas pessoas. Então, a gente faz isso, né? Tanto no app quanto na busca. Então, é um pouco daquele more like this, né? Então, um pouco mais do que você está vendo. Ó, pessoas que aplicaram para essa vaga também aplicaram para essa. Ou pessoas com perfil parecido com o seu também aplicaram para essa vaga aqui que você não viu, né? Então, a gente olha os dados, né, o comportamento ali do usuário, e dá sugestões, né, tenta auxiliá-lo aqui para que ele consiga, de fato, uma entrevista de emprego e o emprego propriamente dito. Né? Então, isso é que a gente visa aqui com essa manipulação de dados desses candidatos e dessas vagas.
Falando de dados, é inevitável pensar também nas novas tecnologias. O que a gente tem visto chegar no mercado de forma paralela, até um pouco diferente das inclusões de tecnologia que a gente via 10 anos atrás, onde meio que cada onda chegava de uma vez, agora a gente tem várias ondas em paralelo. Como você tem visto, Weber, o uso dessas novas tecnologias de recrutamento e para onde você acha que isso vai?
Eu acho que o que aconteceu, né, recentemente, acho que muito em função da própria pandemia, né, essa questão das pessoas trabalhando remotamente e etc., a gente passou por um processo de digitalização muito forte, né, e até meio forçado, às vezes, para muitos contextos. E cada vez mais soluções aí tecnológicas vêm aparecendo para ajudar, né, tanto qualquer processo, mas o processo de recrutamento e seleção não é diferente, né? Então a gente vê muitas soluções aí de, por exemplo, vídeo entrevista, que é um negócio que ficou super comum aí durante a pandemia, ferramentas aí para facilitar o onboarding de novos colaboradores, até a parte de sourcing de candidatos, né? Como que a gente faz um processo um pouco mais automatizado, já que para empresas que precisam recrutar para muitas vagas, né, você precisa, acaba tendo que ter contato e fazer um trabalho que é bastante massivo, né, de contatar pessoas, de abordar entrevistas e tudo mais. Então, eu tenho percebido uma grande difusão aí de soluções, né, que ajudam a gente a simplificar, organizar esses processos para ganho de eficiência mesmo, para que a gente consiga ser efetivo, tanto no tempo quanto na qualidade, né? Que a gente consiga atender os requisitos, tanto da vaga quanto dos candidatos aqui. Então, você bem colocou aqui, André, as coisas vêm agora de todos os lados, né? Aparecem muitas possibilidades aqui de uso de tecnologia para várias coisas. Por exemplo, uma das features que a gente tem na nossa plataforma, que é você buscar pessoas num raio, né, de distância, por exemplo, que as pessoas querem minimizar deslocamento. Então, assim, a gente hoje, com a quantidade de soluções, né, tecnológicas para a gente disponíveis, né, APIs, mapas e tudo mais, a gente consegue elaborar soluções aqui bem mais interessantes, robustas, de um jeito muito mais fácil, né? Como você disse lá atrás, era muito... a inovação, ela vinha meio que uma onda de cada vez e a gente tinha era mais limitado, né? A quantidade de coisas que a gente podia fazer. Por exemplo, o uso de nuvem, né? Que vem se popularizando cada dia mais, remove uma série de barreiras que a gente tinha, né? Então, por exemplo, para eu ter uma experiência aí, fazer uma engrenagem de machine learning que seja boa, que seja que entregue valor de verdade, eu preciso de muitos dados, né? E preciso de um poder computacional muito alto. Então, se eu fosse pensar no modelo de infraestrutura on-premise, né, igual a gente tinha, ou de hosting e por aí vai, eu ficava bastante inviável, né, porque às vezes eu tinha que usar um investimento muito alto para provisionar alguma coisa que teria que durar 3 ou 5 anos, dependendo de como a amortização daquele equipamento ou daquela solução acontece. E às vezes, se eu precisasse... experimentava algo que não deu certo, putz, eu vou fazer o quê com essa capacidade instalada agora? Ou eu vou fazer algo que gerou 3 vezes mais dados do que eu imaginava que geraria. Então eu tenho eu tinha uma série de desafios. No modelo de computação em nuvem, né, você tem essa elasticidade de uma forma muito mais fácil, né? Você compra sob demanda, né? De acordo com o que você vai usar. E isso também dá muita, muita flexibilidade para a gente para inovar e para entregar soluções aqui que sejam robustas para os nossos candidatos e empresas.
Legal, Heber. Agora, para fechar, eu queria saber um pouco mais sobre duas frentes. Como você vê a busca por conhecimento e a educação para atingir o momento da carreira que você está? E em paralelo a isso também com justamente com a preparação para um novo momento da tecnologia, que é ter que lidar com a legislação em prol dos dados. Queria entender ali como é que você faz para estar constantemente se adaptando, e em especial como fez você e a sua equipe com dados, que é um produto coração para que a Cato oferece.
Legal, essa é uma excelente pergunta. Eu realmente acredito na educação como um vetor aí de crescimento, de evolução, de desenvolvimento. Eu acho que eu fui abençoado aqui por poder fazer uma boa universidade, estudei em boas escolas aqui e consegui desenvolver, né, aprender aí os elementos básicos de tecnologia, né, que me permitem hoje compreender essas novas tecnologias, né, que na verdade é tudo como se fosse um Lego, né? Você pega as pecinhas e vai montando aquelas peças de um jeito diferente, mas os elementos básicos estão todos presentes ali. Então, eu acredito na educação como esse vetor, como essa alavanca de criação de talentos e desenvolvimento de pessoas, né? Certamente, a gente tem um desafio grande aqui no Brasil, né? A gente forma, capacita menos pessoas do que a demanda atual em tecnologia requer. Isso é um grande desafio aqui para nós enquanto país, né, enquanto nação. A gente precisa ter esse olhar e também a gente precisa garantir que os nossos colaboradores também tenham oportunidades aqui de se desenvolver e de se reinventar, né? Tecnologia é isso. Todo dia sai uma série de coisas novas, né, de novas soluções, e a gente precisa estar sempre muito conectado. Então, participação em evento, leio bastante, então tem muitos livros aqui, pessoas que falam de frameworks, de arquitetura, de práticas. Então, a gente está sempre muito conectado com isso. E a Cato, ela valoriza muito essa questão das pessoas se desenvolverem, né? Eu, por exemplo, entrei lá como DBA, hoje estou CTO da empresa. Então, é um negócio muito legal. Que motiva muito, né, as pessoas a buscarem conhecimento, que é crucial, né? Se a gente falar em 10 anos, né, para trás, a gente nem tinha nuvem, né, direito, era uma coisa muito incipiente. Então a gente precisa ir se adaptando para garantir que isso, que a gente consiga evoluir e seguir, né, garantindo que a plataforma entrega o que ela precisa entregar, né? Software tem ciclo de vida, ele tem tempo, né? Então, às vezes, uma decisão que você toma hoje de arquitetura, daqui 5 anos, ela faz menos sentido do que hoje, né? Porque surgiram coisas novas e você precisa readequar. Sobre a questão de dados, né? Dado para a gente é uma coisa muito sensível, a gente trata isso com um rigor muito grande. O advento da LGPD, né? Eu acho que é uma lei super bacana, que ela... É uma coisa que a gente, às vezes, não para pensar, né? Mas o dado é meu, né? O dado não é da Cato, né? Eu fui até a Cato, me cadastrei lá para a entrega de valor daquele marketplace, né? Eu quero um emprego lá no fim do dia. Mas o dado é meu, ele continua sendo meu, né? Então, a gente tem que garantir que esse dado está protegido, está seguro, que a gente tenha as melhores práticas, os melhores controles de segurança, e que a gente dá clareza, dá visibilidade para os nossos candidatos e para os recrutadores do que a gente faz com aquele dado, né? Como que a gente está manipulando, quais informações que a gente coleta, para que que usa. Então, a gente fez um trabalho bastante intenso aqui nos últimos, posso dizer aqui, um ano e meio, dois, em cima da nova lei de proteção de dados. Então, a gente contratou uma consultoria que veio aqui tanto com a visão jurídica, né, legal da coisa, quanto com essa visão de tecnologia, para nos dizer, né, nos ajudar aqui a encontrar quais são os melhores controles, práticas e ferramentas para nos garantir que a gente tenha essa conversa transparente, né, com os nossos clientes e como que a gente protege esses dados uma vez que eles estão de posse da CAP. Então, acho que esse é um tema super importante para a gente, que a gente vem investindo bastante aqui nessa proteção de dados e nessa transparência de informação aqui para os clientes.
Bom, você que nos ouve, agora está rolando a nossa TV, o canal Jovem Pan News está no ar. Dá um confere aí na sua TV por assinatura e fique ligado. Meus amigos, o DDT vai tirar férias. Nas próximas 2 semanas, nós faremos aquela pausa para as festas de fim de ano e no dia 7 de janeiro estaremos de volta. Foi um grande prazer passar mais esse ano por aqui. Por agora, eu quero agradecer a presença do Éber Duarte, CTO da Cato.
André, eu que agradeço, cara. Foi um prazer aqui bater esse papo com vocês, Daniel. E contem comigo, sempre aqui para compartilhar um pouco aqui dessas tendências de tecnologia.
É isso, meu amigo Daniel Salvador. Até o próximo DDT.
Valeu, André. Valeu, Éber. E convidar todo mundo também a se inscrever no podcast Digital de Tudo, onde quer que você esteja ouvindo. Um abraço.
Valeu. Fica ligado que aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a construir. Um abraço para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Miceli.